Amanhã, 12 de novembro, é o dia de prevenção das arritmias cardíacas e morte súbita. E uma campanha nacional está sendo realizada. É a campanha Coração na Batida Certa. Para falar sobre esse assunto, nós estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com o cardiologista eletrofisiologista Renato Davi da Silva. Está ao vivo com a gente. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, falando de um assunto tão importante, né, e significativo para a saúde pública do nosso país, que são as arritmias cardíacas e a morte súbita. Obrigado pelo convite.
Nós que agradecemos pela gentileza da entrevista. Para começar, eu gostaria de entender, né, o que são arritmias cardíacas?
Arritmias cardíacas são qualquer anormalidade na formação ou condução do impulso elétrico. Para ser mais simplificado, o nosso coração ele tem uma parte, uma rede elétrica, que é o chamado sistema de condução. Todo batimento cardíaco normal é formado, né, por esse sistema elétrico. Quando a formação desse impulso é fora do sistema de condução ou quando há um atraso da condução, isso é chamado arritmias cardíacas. E essas arritmias podem resultar em um coração lento, como as bradicardias, ou um coração muito acelerado, como é definido como taquicardias ou taquiarritmias. E cada uma dessas arritmias tem a sua particularidade, seu tratamento clínico ou cirúrgico específico.
E elas podem levar à morte súbita?
Exatamente. As arritmias cardíacas, elas podem afetar até um em cada quatro pacientes, indivíduos vivos, né, no decorrer da sua vida. E é responsável, segundo dados do nosso Sistema Único de Saúde, em até 300 mil mortes anuais. Então, realmente, é um problema de saúde muito importante e que, por vezes, não é divulgado, não é alertado e difundido à nossa população.
É diferente de infarto?
É diferente de infarto. As arritmias cardíacas, na maioria, em 80% dos casos de morte súbita, de causas cardíacas, são decorrentes de doenças isquêmicas, como infarto. Mas há outras situações que não o infarto, que podem também levar a arritmias cardíacas e também a morte súbita.
Uhum. E tem alguma... Qual é a origem dessas doenças? É genética?
Então, como eu disse, nas arritmias e na morte súbita, em torno de 80% são decorrentes das doenças ateromatosas coronarianas, né, como infarto, isquemias cardíacas. No entanto, outras alterações também podem levar a alterações, como doença de Chagas, outros tipos de miocardiopatias, alterações genéticas que levam a arritmias, que a gente chama de canalopatias, que são alterações de íons na formação do impulso elétrico do nosso coração, e outras causas que também podem resultar. Mas a grande maioria das arritmias cardíacas e das mortes súbitas são sim decorrentes de causas isquêmicas, como o infarto.
O senhor pode explicar um pouquinho melhor? Como assim decorrência de causas isquêmicas como infarto? Quer dizer que é um infarto que a pessoa teve um infarto, é isso?
Exato. Geralmente, a maioria das pessoas que morrem por infarto morrem decorrentes das arritmias associadas à isquemia. Quando o coração tem a obstrução coronariana, leva ali uma alteração, inflamação cardíaca e que podem resultar em isquemias. Outra situação também é que o infarto deixa cicatrizes no coração e que, porventura, durante a sua vida, pode também resultar em arritmias e essas alterações que resultam em morte súbita também.
Uhum. Doutor, e qual é a prevenção?
Prevenção é basicamente tentar minimizar as doenças que levam a essas alterações. Então, realmente, os cuidados com a saúde, com os fatores associados a doenças isquêmicas, então, cessação do cigarro, o controle da hipertensão, do diabetes, sedentarismo, obesidade, são fatores que ajudam a prevenir o infarto e, consequentemente, também as arritmias e morte súbita. No entanto, como eu disse, há outros fatores associados, e aí a avaliação cardiológica, para definir se há alguma cardiopatia de outra causa, por exemplo, no nosso meio é muito comum a doença de Chagas, outras miocardias também associadas, e tem muitos pacientes que apresentam história familiar e as chamadas canalopatias, que são doenças genéticas. Então, por exemplo, aqueles pacientes que têm um histórico familiar de morte súbita, principalmente pessoas mais jovens, abaixo dos 50 anos, precisam ser avaliados para definir se não há alguma doença genética que possa predispor esses indivíduos a arritmias e morte súbita. Então, basicamente, é tentar identificar fatores associados, né, fatores de risco, precocemente e, assim, abordar mais precocemente, evitando um desfecho não desejável, como as arritmias e até a morte súbita.
De vez em quando a gente vê notícia de jovens que morrem ou praticando exercícios, né? Ou estavam numa academia, ou praticando ou jogando futebol, por exemplo, e são muito jovens.
Exatamente, isso é muito, muito bem lembrado, isso é um ponto importante que a gente até tenta passar aos nossos pacientes, porque é muito comum a gente ouvir isso, está durante o futebol, um jovem de 20 e poucos anos teve um infarto. Isso não é o comum, tá? Nessa faixa etária a gente não pensa em infarto, então provavelmente a probabilidade é maior de apresentar uma doença genética, alguma cardiopatia que não foi diagnosticada, né? E infelizmente levou esse indivíduo ao óbito. Mas é importante a avaliação e até acompanhamento dos familiares, que muitas vezes outros familiares apresentam essas alterações e com o diagnóstico precoce pode prevenir esse desfecho, né? Esse desfecho tão, tão traumático que é uma morte súbita, principalmente em jovens, né? Que realmente é algo bem, bem traumático para a família.
Porque uma vez identificado, aí o que é que tem que ser feito?
Aí depende muito do tipo de cardiopatia, de anormalidade, né? As canalopatias, por exemplo, doenças genéticas, aí tem que ser estratificado. Tem pacientes que apresentam anormalidades, vou citar algumas aqui, como a miocardiopatia hipertrófica, que é uma doença do músculo cardíaco que favorece, associada a alta taxa de morte súbita, principalmente em atletas. Recentemente a gente teve aquele caso daquele jogador dinamarquês na Eurocopa, né? Que teve uma morte súbita dentro do campo, infelizmente foi atendido previamente. Se tivesse sido identificado de forma mais precoce, talvez não teria tido aquele evento, mas que felizmente evoluiu de forma satisfatória, foi atendido, desfibrilado e felizmente hoje continua tendo suas atividades. Só que caso semelhante, como o Serginho, né, aquele jogador de São Caetano, que foi bem traumático na época, num jogo de São Paulo e São Caetano, que infelizmente ele não tinha o diagnóstico e perdeu a vida até por uma falta de atendimento adequado. Então, tem que se diagnosticar, identificar os fatores de risco, muitas vezes é prevenível, seja com medicações ou em situações específicas, o implante de um cardioassistidor, por exemplo, que pode minimizar os riscos de morte súbita nesses indivíduos.
Mas um indivíduo assim, como o senhor citou, jovem, e que tenha então um diagnóstico de cardiopatia, ele vai poder praticar exercícios físicos de alto rendimento, por exemplo?
De modo geral, a princípio, dependendo da patologia de base, nossa sociedade, nossas brasileiras de arritmias cardíacas, a gente não autoriza atividade de alta performance, competitiva. É lógico que alguns pacientes podem executar atividades como hobby, né? Mas isso tem que ser bem definido junto do médico. Realmente porque a atividade física predispõe a maior eventos e maior risco de eventos. E isso pode ser fatal muitas vezes, então tem que ter realmente particularizar. Mas, de modo geral, quem tem cardiopatia grave, atividades competitivas são restritas.
E existem exames para identificar todos esses tipos de cardiopatias?
Sim, assim, o básico é uma história acolhida, essa história de morte súbita na família, né? Um exame clínico, um eletrocardiograma. Isso já nos dá um direcionamento no que investigar e alguns diagnósticos já podem ser obtidos a partir disso. Hoje a gente tem também o estudo genético, que nos possibilita a identificação, mesmo sem alterações nesses exames, daqueles pacientes com história familiar positiva, significativa, o estudo genético pode nos ajudar a identificar essas mutações de forma precoce e evitando, assim, esses desfechos. Isso é um ponto muito importante, porque deveria ser rotina na nossa população e na saúde pública a investigação dessas pacientes com morte súbita, o estudo genético, a autópsia, algo que a gente, até nossa cultura, né, a gente não se lida muito bem com a morte, e acaba que a gente não permite aos familiares, a maioria das vezes, a investigação mais exaustiva. Mas isso deve ser feito sempre, porque possibilita a identificação dessas alterações e a redução do risco de morte em outros entes queridos também.
É verdade. Agora, e, por exemplo, para a identificação da doença de Chagas, né, quem que deve fazer esse exame? População de todo o Brasil ou alguma região específica?
Geralmente há áreas mais endêmicas, principalmente a região Minas, Centro-Oeste, ali a região mais sul do Nordeste, da Bahia, né, que são as áreas mais endêmicas dessa doença, né? Pela particularidade do barbeiro, a região de mais predominância desse inseto. Não são em todas as regiões. Geralmente a região sul não é tão comum a doença de Chagas, então mais são mais essas outras regiões. Mas assim, de modo geral, a gente sempre investiga o Brasil, acaba que a própria pela viagens, né, e contato com outras regiões, é importante a avaliação. Mas isso geralmente é identificado em exames convencionais, o eletrocardiograma já mostra alterações, além da sorologia, que é muito fácil de ser realizada, bem acessível a toda a população.
E como que é o tratamento da doença de Chagas? Quem tem essa doença, é possível tratar, evitar que haja morte pela doença?
De modo geral, a gente tem o manejo da fase aguda, que é quando o paciente é inoculado recentemente pelo barbeiro, e aí a inoculação do parasita, né, que gera uma reação inflamatória, uma miocardite. Nessa fase, há medicações que podem curar, a minimizar a evolução da doença. Mas a maioria das vezes isso não é identificado, e é já em casos, o acompanhamento já em doenças crônicas, o acompanhamento crônico, a evolução crônica da doença. Aí já não há cura, há o acompanhamento e controle da doença, evitando assim, a progressão, e caso haja uma progressão para uma disfunção mais grave, tratamentos medicamentosos que vão evitar ou minimizar o risco de morte. Tá? Uhum. De modo geral, então, tem a fase aguda, onde há um tratamento curativo, mas que infelizmente muitas vezes não é diagnosticado, o paciente não apresenta os sintomas muito exuberantes e claros, e o diagnóstico é mais na fase tardia, e é mais o tratamento de suporte mesmo.
Doutor, então a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas está fazendo uma campanha, a campanha Coração na Batida Certa?
Exatamente, é a campanha nacional de prevenção das arritmias e morte súbita, né? Tem o intuito aí de divulgar, de alertar a população sobre os males que são resultantes das arritmias cardíacas e da morte súbita, né? Então, é esse o intuito de a gente passar essas informações à população, orientar mais sobre esses riscos e da importância da prevenção e da busca do acompanhamento, pelo menos aqueles pacientes que têm um histórico, mesmo que sejam, não tenham sintomas muito claros, mas que tenham uma história rica de mortes súbitas. Então, é importante sempre o acompanhamento, como eu disse, para prevenção e identificação dessas anormalidades.
Tá certo. Doutor, muito obrigada pela entrevista, uma ótima tarde. Obrigada pela participação aqui.
Eu que agradeço. Boa tarde.
Nós conversamos com o cardiologista Renato Davi da Silva, falamos sobre a prevenção das arritmias cardíacas e morte súbita. A Sociedade Brasileira das Arritmias Cardíacas está com uma campanha nacional, a campanha Coração na Batida Certa, para chamar a atenção da sociedade para esse tema, né? Amanhã, 12 de novembro, é o dia de prevenção, Dia Nacional de Prevenção das Arritmias Cardíacas e Morte Súbita.